Sons de Mato Grosso.
Está no ar mais um programa Sons de Mato Grosso. Estamos fazendo aqui uma radiografia bem ampla, bem complexa, completa, tentando alargar o nosso olhar para o som que é produzido em Mato Grosso, para as diversas sonoridades, as diferenças, o som indígena, o som negro, o som branco, o som rock and roll, o som samba, o som rap, todo tipo de musicalidade cabe aqui no Sons de Mato Grosso. E eu estou trazendo dois companheiros, cabe a memória também, nós vamos falar de memória, vamos contar a história um pouco aí dos anos 80, anos 90, 2000, a galera que já vem lá de trás, a gente vem junto nessa luta, nessa batalha pelo espaço rock and roll, duas lendas aqui da música de Mato Grosso, Batman e Corvo. Aqui já passaram pelo Maleva, Bloqueio Mental, Ruídos de Horror, mais o que aí, a sigla rap aí do
FDK Batman. FDK 288.
Aí, ó, então.
E salve, salve Cuiabá.
Fala aí, Batman, salve. Continua, já deu salve. É. Suco gástrico na camisa aí.
É, homenageando nossos brothers do suco gástrico, né, mais um lado do...
Um paulistano que chegou em Cuiabá, né?
Isso, eu acho que hoje o intercâmbio nosso tá bastante grande com os... Não só com São Paulo hoje, né? Antigamente a gente tinha poucos intercâmbios. Hoje o punk rock, o hardcore, o thrash, hoje é mundial. E tipo, hoje tá todo mundo em todo lugar. E já não chega nem ter aquela. O cara é de São Paulo, mas não é, porque...
Na realidade já tinha esses contatos antes, só que era mais lento, né? Hoje a coisa é muito rápida, né?
Que lance das cartas,
aqui tinha, né? Rodolfo, tinha a galera, as cartas, os zines...
Demorava pra chegar, mas
as demos,
os contatos sempre houveram, até fora, né, internacional.
Isso, exatamente. Bem claro isso aí. O bloqueio mental mesmo chegou de sair em revistas na época, né? Tipo...
Maximum Rock and Roll, que é americana, saiu.
Isso. Olha que legal. Como é que saiu, assim, a referência? Como é que falava de Mato Grosso? Um lugar lá no fundo do Brasil?
Na verdade, não é foi uma matéria com bloqueio, mas foi...
Citado.
Rolava uma compilação de cassete, né? Que saiu o bloqueio e... Falou, né, que o Bloqueio, uma banda de Mato Grosso, Cuiabá, né?
Que bacana, né? E aí eu lembro que na época também, nos anos 80, a gente fez o clipe com o GTW também, que foi o primeiro clipe a ser veiculado em nível nacional aqui, né, MTV.
Uma coisa que até hoje não foi superada também, né? A gente não teve, né, nada...
Do trabalho underground.
Apesar assim, de ter tudo, toda essa tecnologia, ninguém chegou nesse nível aí, entendeu? É uma pergunta que fica, né?
Fica no ar, mais fácil...
Aparentemente mais fácil. Assim, eu sempre falo assim, hoje os meios de produção estão acessíveis pra caramba. Todo mundo tem um. Até pelo celular, hoje. O celular é qualidade de 4K. É. Não sei o quê, quantos pixels, né, da imagem, uma qualidade de imagem que nós não tínhamos. Fazer as coisas em VHS.
Eu acho VHS, que rola mais uma coisa... acomodação, né? Por tudo isso que tem, o pessoal fica. Chega a não fazer.
Eu acho que chega um lance ser tipo, descartável, ser superficial, tipo, aquele lance, a música que não é música, o moleque que conhece o som, mas não conhece, porque já apareceu outra coisa que vai lançar amanhã e o cara já esqueceu tudo aquilo lá. E eu acho que nessa época nossa, do começo, a gente, quando pegava algo novo, tinha que degustar aquilo ali, ouvir, destrinchar e apresentar para o outro. Tinha essa poesia, esse lado. Hoje você não vê, hoje é muito, muito super... Eu penso assim, né? Não sei se...
Mas será que não tem muito de nostalgia, não, no olhar do cara que já está mais errado, está mais caminhado? Não tem essa tendência à nostalgia?
Eu vou falar para você.
Eu sou otimista
e corrigido. Não, Eduardo, a gente está sempre tipo
no caminho, né? Eu não sou nostálgico, tanto que eu relutei tanto para aceitar tocar com bloqueio, porque eu acho que ficou lá, eu queria deixar lá e seguir na frente, né? Com outras coisas, né? Outra sonoridade, mesmo sendo da mesma família, mas uma afinação mais baixa, uma composição com uma palhetada diferente. Então,
Você estava contra a banda, ou está ainda?
Ainda tenho, tenho outra banda.
Os dois projetos. Então, você já antecipou, né? Estou falando, bloqueio mental é a pergunta que não quer calar. Bloqueio mental está de volta ou é mais um projeto, um tributo? Como que é? Quem vai falar? Batman, Corvo?
Sim, está de volta, sim.
Corvo, fala aí, Corvo.
O Batman já tinha esse projeto, na verdade, já tem uns 2 anos que a gente vem conversando. Vamos fazer, tá? Mas ele estava naquele lance dele ir embora para São Paulo e ficava. A gente até fez uns ensaios, né? Mas aí ele foi embora, tá? E ficou aí. Quando ele voltou, vamos fazer, vamos. Aí eu achei legal, né? Porque... Assim, até porque o impulso também ajudou. A gente vê o GTW tocando lá, né? Pô, viu todo mundo, aquela galera que... Eu acho que reuniu um público que nunca foi reunido em Cuiabá, né?
Cara,
foi uma galera, assim, fundida, né?
E era... Não tem problema, fica à vontade. Não tem edição esse programa. Não tem edição esse programa, viu? Não
ele avisa isso. Então, ele avisa isso.
Aí você vê coisa que eu não sabia.
Não é só a quantidade ali, né? A qualidade das pessoas eu acho impressionante.
Eu acho que é Aigon, né? Que tava lá também. Ele veio me falar que naquele tempo lá ele já tocava guitarra, tinha cabelo comprido e tá, tal. E falei, pô, quer dizer, é muito mais além do que a gente imaginava, porque eu já sempre fui pesquisando sobre isso aí, eu não sabia que tinha.
Vocês têm esse lado da pesquisa mesmo.
Então,
vocês tinham um site, né?
Underground de Cuiabá.
E parou o site?
Parou, porque.
Tinha material incrível.
Era assim.
Lá, incrível.
Na verdade,
incrível.
Eu tenho os arquivos ainda, mas só que ficava do meu bolso pagar.
Pagando. Não dá pra fazer uma vaquinha, não?
Pois é, mas é que na verdade a galera também não corresponde, acaba ficando sempre.
Sobra,
então a gente manteve ele por uns 8 anos, assim, sabe? Tem que renovar a assinatura, tá?
Não, eu tô ligado porque...
Mas aí eu tenho os arquivos ainda, tenho ideia de voltar, mas pelo fato de ter hoje Facebook, fica uma coisa assim meio... Só se for só pra pesquisa
você
mesmo.
Você tá com uma página no Face, né?
Tenho. Cuiabá nos 80, 90.
Bacana
também. Eu estive lá.
Bacana.
Que é um... Ali é uma fonte de pesquisa,
também,
né?
Também. Muita foto, né? Muita informação que vai surgindo fragmentada, né?
E a gente vai redescobrindo aqueles amigos que a gente... Pô, ali tem... E tem convite de muita gente querendo entrar, mas a gente tem que selecionar. A gente
fica sabendo que morreram, né? Também.
Exatamente.
Ontem mesmo tem um lá. Pô, esse cara morreu,
tem
cara.
Tem muita gente.
Dá cada susto.
A vida passa em questão de segundos.
Nós já estamos aí. Mas tem tempo, né, cara? Anos 80, anos 90, 2000, 2010. Ó, nós estamos há 40 anos.
Fazer mais um pouquinho.
Mas a gente olha...
Dá pra fazer muita coisa.
Você pensa bem, eu falo pro Batman. A gente olha, por exemplo, Mick Jagger. Os caras estão lá... Até hoje, né, tem o pessoal do Led Zeppelin, né, o Leme que morreu, por que a gente não pode chegar
mais? Não faz nada.
Por que a gente não pode chegar
tem,
mais, né?
Tem moleque bobagem, novo bobagem. Aí que eu vejo que é mais velho que nós, três juntos aqui.
Tem muito guri velho, né?
Muito guri velho que olha pra você e assusta, assim. Meu
é,
filho
é,
mesmo
o segredo,
é mais careta
eu acho,
que
Eduardo,
eu.
É a gente não parar, é aquele lance da nostalgia, não parar no tempo, achar que é só aquilo. A gente tem que ir se atualizando, vivendo o que, esse momento que tá tendo aqui, né, e sempre tá
e
atual,
voltando
né?
Que ele falou aí, voltar desse lance do bloqueio que eu não falei, essa volta do bloqueio, né, uma volta, porque assim, o bloqueio a gente parou, né, eu nem lembro, não foi uma parada assim, mas a gente, na realidade, ninguém nunca parou com música, porque o Corvo vem trabalhando com o Maleva já há vários anos, né, Corvo, da fundação do Maleva, que é tipo, como seria uma perna do bloqueio, eu vim com o Ruídos aí já fez 5 anos, eu desliguei do Ruídos agora.
Você foi pro
agora.
Rap, foi pro punk?
Foi justamente numa época que meu primeiro filho nasceu, aí eu tipo, não dava pra me mexer com música, assim, atuando no bloqueio, tocando
ativo,
pra caramba, né?
Assim, né?
E aí foi quando eu mudei pro Renascer, aí naquele bairro lá, como era um bairro de invasão, aí eu conheci o hip-hop lá, um hip-hop agressivo.
Mais militante. Que hoje pegou a voz da rebeldia, né?
Isso, que hoje...
A militância hip-hop hoje...
E eu, tipo assim, eu como não tinha muito... criando filho, aquele processo que todo mundo passa, eu ficava acompanhando os ensaios de alguns grupos que tinha lá. Inclusive, meu irmão era um dos vocalistas. Aí foi quando eu, músico já, eu comecei a ajudar eles nas deficiências dele. E deu que eu comecei a produzir um grupo lá chamado FDK288. A gente gravou um CD, a gente fez vários shows também e... Só que foi um processo de 4 a 5 anos. Aí foi quando, nessa época, o Corvo já até tinha me chamado pra gente. Ia montar uma leva e tal. Aí eu comecei com ele, mas também não deu pra mim, que na época eu tava mexendo. Aí ele tocou com outros músicos, acho que o Júnior Diniz.
Júnior Diniz, Serginho.
E o Serginho H. Ah, foi eu,
o H já tocou em todas as
tocou numa leva. Eu, o H e o Corvo e a Ingrid. É. Acho que foram os fundadores do que sentou a primeira conversa, assim.
Foi.
Fez um ensaio, acho que na
tem
minha
até
casa.
Tem foto, a gente tem umas fotos lá.
Rolou esse ensaio. Então aí foi justamente que aí eu tentei, aí não deu pra me voltar. Eu fiquei, aí nessa época parei. Aí quando eu voltei, já voltei no Ruiz de Horror, já. Tocando algumas músicas do bloqueio
Renascer
também.
Punk. Vamos ouvir bloqueio?
Vamos.
Acho que a galera deve estar curiosa aqui, porque vai voltar, mas nós vamos ouvir esse CD que vocês gravaram.
Esse CD foi, vou falar um pouco da gravação, da produção desse CD.
Foi
CD,
98.
Né? Foi 98, né? Produzido num quintal, numa casa...
20 anos.
Um produtor na casa do quintal da casa Felipe. Do baterista do Felipe... Entre com
um porão, na verdade.
Um porão, onde a gente ensaiava, a gente gravou com 3 em 1, aquele um corria lá dentro.
Mas tá legal.
Foi microfonado.
Sim, pô, tá legal pro caralho.
Aí o Capilé fez depois a
mixagem.
A mixagem foi no
estúdio. Remasterizou, O Capilé remasterizou.
Mas ficou bom. Vamos ouvir?
Vamos ouvir aí.
Qual é a música? Primeira, Bloqueio Mental.
Bloqueio Mental.
Vamos lá ouvir Bloqueio Mental aqui na Rádio Assembleia 89,5 FM, no programa Sons de Mato Grosso. Bloqueio na Veia.
Pero una vez, no me detonar, no me decorar, no aguante, ahí tengo lugar, no
Aí, acabamos de ouvir a música Bloqueio Mental, aqui no programa Sons de Mato Grosso, mapa da música mato-grossense. E a gente está conversando aqui sobre a história do rock and roll, sobre a vivência underground em Cuiabá, que gerou muita coisa interessante. Nós estamos falando com duas lendas aqui da nossa música, é Batman e Corvo. Já vai com vários trabalhos, são dois caras que têm uma história muito participativa na formação desse métier mais underground, que é subterrâneos, onde as almas habitam. Sim. E aí, Corvo, o que você fala dessa gravação aí?
Então, essa gravação foi interessante, porque a gente, também nesse período aí, tinha poucos recursos
não de tinha
estúdio.
Edital de cultura, né? Era na
não, não, tipo assim, não tinha estúdio igual hoje você tem disponível, tipo Rodriguinho, né, Lopes, tá? A gente tinha que fazer ali mesmo, e como a gente tinha equipamento...
E já rolava essa cobrança, porque o bloqueio nessa época, a gente já andava tocando fora aí do estado, né, Corvo? Assim, então, você ia lá pra fora, rolou várias histórias, você chegar lá, tipo, ver banda, tipo, com a estrutura muito mais fudida do que o bloqueio, né, tipo, a gente ficava meio inibido nisso aí, isso foi nos obrigando... Né, a estabelecer uma estrutura dentro do bloqueio de uma banda, tipo, pra estar tocando. Mas como você falou, não tinha edital, não tinha força de ninguém, não tinha patrocínio. Então a gente viajava na tora. Era muito foda. A gente cruzou o país aí, né, Corvo? Acho que nos anos 90. E a gente
mas tinha uma coisa interessante, Eduardo, que era a CRIM. Eu tava falando pro pessoal da agora.
A
CRIM tinha um equipamento, tinha uma sede. E sempre que as bandas precisavam, tanto
a CRIM era a associação dos
músicos criadores.
Criadores de música e
Jovem de Menezes, Pedro das Gordas.
Era misturado tudinho, não era só rock. Então, grande quando a gente precisava, eles cediam aparelhagem, palco, tudinho. Então, foi um lance que aconteceu que era legal, ajudou bastante o rock e que não teve continuidade. Que hoje em dia, tinha que ter uma CRIM.
Na época teve, depois, na sequência, teve também. Nós fizemos um evento lá no Misto, depois o Locomotive Art também, que eram uns movimentos também que reunia a galera. De teatro, sim, de literatura, isso. De música. Começou os ajuntamentos, assim, nos anos 80. Eram mobilizações boas, né?
Pois é.
Mas eu sinto isso hoje começando
teve
a acontecer.
Teve Sexta na Praça também, que tocou todo mundo.
Foi marcante.
Ele tava até
então teve momentos incríveis. A gente tava grande abraço pro Baiano aí, Baiano. Salve, Baiano.
Salve mesmo. Então, assim, hoje, mas eu sinto hoje um certo envolvimento das pessoas despertar pra isso, pra saber que tem que ter um coletivo macro. Né? Tipo, não é importante que você toque um músico, ganha um cachê na noite, outro cara toca numa banda que grava CD, outro faz um teatro. Eu acho que isso já está começando a rolar. Pelo menos mesmo.
Uma integração,
Uma integração. Eu acho que isso pode dar coisas boas, como no passado. Não falando igual você falou de nostalgia, mas já rolou esses projetos que fortaleceu essa cena hoje.
Eu acho que as coisas se repetem, sabia?
Eu acho que soma também, isso vai somando. Tipo, vocês devem ter no Dia Mundial do Rock, cara, duas vezes que eu fico impressionado. Eu vou lá, eu vejo gente demais. Assim, Cuiabá hoje, eu sou audacioso de falar que hoje, acho que hoje o público rock hoje aí se passa, supera sertanejo, pagode hoje, porque já teve épocas que a gente foi sufocado pelo sertanejo aqui.
Não é verdade.
Você sabe disso aí pelo regionalismo. Hoje o rock é foda, esse festival que teve aí. Eu não deu pra mim ir, por outros compromissos, mas esse festival que teve na Arena.
É, tem, lindo também, você vê, cara. Isso aí já é a visão de alguém de fora.
Não, mas já negócio, tá rolando isso hoje. A gente que tem muito contato tá lá fora.
Abrindo
já,
mercado aqui.
É, já sabe que tem esse mercado consumidor, porque o sistema ele usa isso aí e para vender. E o rock vende, sempre vendeu, sempre esteve envolvido com a moda, com o teatro. Né, você sabe muito bem disso.
É,
você
claro, é a história do rock tá...
Pode falar melhor.
Tá dentro da indústria, né? Dentro da indústria cultural, né? Dentro da ideia de indústria cultural. Agora, assim, tem alguns segmentos que a gente vê que, por exemplo, o underground, ele acaba sendo mais um laboratório, né? Se experimenta muito e daí, de vez em quando, emerge um trabalho ou outro e vai. Mas tem seu nicho próprio também.
Tem.
Mas assim, eu acho que os espaço de circulação. Você vê, a gente tá vendo, tá tendo aqui em Cuiabá a mostra de cinema trash agora. Cinema, muito forte. Que é um outro tipo de recorte também. Uhum. Que são espaços que a gente vai criando também. Não é assim uma coisa já pronta e acabada.
Né? Isso.
A sociedade tá toda dividida. Não é assim, uma coisa que você vai. É uma construção, né?
E, assim,
ela é coletiva, independente da gente querer ou não, ela depende muito mais do esforço comum a muita gente.
Nessa visão aí, a gente teve um projeto também que chamava Ensaio Aberto. Rolou durante uns 3, 4 anos, que era no fundo do quintal do estúdio de tatuagem no centro, e rolava à tarde. Trouxemos banda de Campo Grande, de Barra, para tocar, e bombava, né?
Isso também
lotava, era tarde, tipo... porque hoje em dia a molecada não pode mais ir em show à noite.
Eu lembro um dos primeiros. Tem esses problemas.
Aí a gente fazia tarde, a gurizada ia pra lá e curtia e tava tendo um retorno.
Eu acho que tem que isso aí.
Revelou várias
coisas. Eu lembro isso aberto também.
Os produtores levar esses eventos pra tarde. Eu acho que o rock, ele é jovem. Tinha que estar levando isso aí, mas fica na
cidade. Será que o rock é jovem ainda ou ele envelheceu?
Não, ele envelheceu, mas assim, aquela renovação que não. Aquela renovação, Eduardo, que é estratégica, a renovação. Ela vai existir através dos jovens, né? Como eu, você, quando a gente conheceu a música. Então, se a gente ficar nas casas noturnas, né? Tipo, aquele moleque de 14 anos, ele não vai conhecer. O rock hoje é um dicionário nosso de estilo.
Mas não poderia ter uma casa noturna, por exemplo, Obelix, né? Dos anos 90 aqui.
Lógico.
Foi uma casa que abriu. Agregou pela primeira vez, teve um lugar, um espaço.
Essa visão. Dos empresários de Cuiabá, não é diferenciado
daquela. Mas acontece que isso aí aconteceu depois daquele lance do Boate Kiss lá, que proibiu de entrar menor, tá à noite. Aí,
tem toda uma regulamentação hoje diferente.
Mas o ideal seria o quê? Fazer eventos abertos à tarde, né?
Em mesmo espaços que fosse livres,
empresários público. Mesmo, né?
Ah, tá. Né? Até por explorando exemplo, comercialmente mesmo.
Isso. Por exemplo, ali no Chopão, aquela praça ali, tem um espaço magnífico.
É um lugar muito legal lá, hein? Muito legal mesmo.
Poderia estar rolando um show à tarde, a molecada aí.
Os empresários podiam ter essa visão. É só colocar um som lá, porque banda hoje em Cuiabá tem várias. Teve uns projetos agora aí do Coringa, aí, uns projetos que estavam rolando aí. Nossa, começou a aparecer tanta banda lá. Você pensa que não tem banda em Cuiabá, quando você vai
mas
ver...
Mas não tem os espaços. Assim,
são várias bandas que tem, mas não tem espaço para o pessoal estar mostrando isso.
Até ali o Malcolm Pub lançou um CD agora, uma cena autoral lá. Senhor Infame, alguma Lopes e tal. Aí tem André Coruja, tem uma mistura da Ana, João Reis, Carola Nunes,
misturou. Linha dura,
rap, MPB, então, isso... rock and roll. E lá foi um projeto também para abrir para a cena autoral, quer dizer, 19 trabalhos gravados, uma música de cada. São 19, cara.
Então,
o Lopes
também tá lançando uma
coletânea. Isso é uma realidade em Cuiabá.
Isso, hoje. Né, assim, fora o underground mais cruzão mesmo, porque tem mais 20, 30 bandas aí, 40 bandas.
E que tá aqui, assim, esse underground cruzão que fala, eu vou falar pra você até do próprio Ruídos, de Horror, do Maleva, do Bloqueio, dessas bandas, do Suco Gasco. Essas bandas têm um compromisso talvez até mais difícil, porque...
É político,
é. Político que leva
o som... Rebeldia.
É mundial, tipo assim...
É ruído, né? É ruído.
Vence de fazer material,
não é comercial,
distribuir, trampar e tem um...
E não, até mesmo pra você agregar integrantes, igual eu falei pra você pegar um cara... extrema direita e querer colocar numa banda, não rola. O cara vai achar que, né, que eu fui acusada.
Você teve agora vamos falar disso aqui um pouquinho também. Como é que você vê essa questão aí?
Então, o cara me acusou de... Ah, você tem uma igreja, não tem uma banda. Você é um pastor, porque você tem uma ideologia. Eu não tenho ideologia. Eu falei, eu tenho ideologia. Sempre fui, eu sou humanitário. Eu me comovo com o próximo, sempre. Isso é independente de... Né? Então, eu sempre vou estar ligado a alguma causa.
Os movimentos sociais,
sempre,
as minorias, né?
Tipo assim, eu já. Algumas pessoas não sabem, né? Me falar, mas eu vou falar aqui, eu já trabalhei até na pastoral para fazer comida para os caras de rua ali, tá? Isso é um lance que eu não gosto de ficar divulgando, isso fiz porque.
Não é fazer propaganda.
Disso, voluntariado.
É um exemplo, né?
Então aí você chega.
Comprometimento.
Você colocar um cara numa banda como uma leva, O cara tem que ter uma
afinidade.
Se o cara vir e for, o cara, eu defendo, vamos matar os imigrantes, essas coisas aí, então sai fora, mano. Não rola.
É, não dá pra. Eu também acho meio estranho, né?
É, o cara.
Igual tá brincando aqui. Vai montar uma banda Frankenstein. Coração de um, fígado do outro.
Não, a gente tem que ter um. A banda sempre foi. Você toca também, sabe que tem uma proposta, né? As letras têm uma coisa ali.
Então, se não tiver uma cumplicidade, uma afinidade poética, ideológica, política,
Não tem.
O que você está dizendo pro mundo? O que eu vou cantar pro mundo
aí?
Aí você vem um cara intolerante, outro libertário. Como é que vai
falar? O rock pra mim é consciência, é curtição, é uma coisa saudável.
Aí tem esse problema que você falou, o rock envelheceu, o que acontece? Esse rock que a gente vê hoje jovem aí. Eles não têm ideologia, acho que é tipo, virou igual você jogar futebol aí, sabe, o cara vai jogar o futebol, e pra ele tanto faz se ele tá tocando com um cara que pensa de um jeito e do outro, ele quer tocar, quer fazer, acha que vai fazer sucesso, que vai tocar no Faustão, não sei o quê, e a verdade não é essa, tipo, você sabe, a gente tem quase 40 anos de rock, um dos lugares que a gente tocou...
Faustão foi, tá cada vez mais longe.
Recursos próprios, e a gente não faz questão de tocar nesses lugares.
Vamos mostrar como é que é esse tipo de música? Vamos mostrar agora? Vamos ouvir?
Vamos ouvir. Chama aí, agora, Batman. Psycho. É só falar dessa letra um pouco. O Corvo não gosta muito dessa letra, ele não gosta de falar, mas não sei porquê. A letra dele mesmo, eu gosto pra caralho dessa letra. É tipo... que às vezes as pessoas pensam que o punk só fala de foda-se o governo, ou não sabe que não. A gente hoje fala de letra da personalidade, pessoal, e sempre falou, acho que prova disso é essa letra aí, né, Corvo? Essa letra fala
de relacionamento, né? De pessoas, de essa quebra de afinidade.
De afinidade.
Você num certo momento você acreditar em uma pessoa e depois a pessoa, tipo, dar uma facada,
traição,
que não é, essas coisas servem pra tudo.
Isso cabe nas relações humanas, né?
Isso, relações humanas.
Então, isso aí é o punk dissemina o ódio aí também, entendeu? Vai tentando abrir as consciências devagarinho.
Vamos lá, Psycho, Eduardo. Bloqueio mental. Aí acabamos de ouvir Psycho com Bloqueio Mental, é a música que os dois autores estão aqui, né? Corvo e Batman, a letra do Corvo, né?
É.
E aí, falando de problemas e relacionamentos humanos aí.
Isso, então, é que isso rola muito hoje, né? Você, em trabalho, em composição de banda, né? Às vezes você tá ali com a pessoa, acha que é ponta firme, chega na hora a pessoa é totalmente diferente, ou dá uma apunhalada puxando seu tapete. Certo. Então, aí essa música, a letra fala mais ou menos disso aí, né? Certo. E às vezes, se a pessoa não estiver forte, preparada, acaba até se matando, né? Porque a decepção é enorme, né?
É, então, e hoje está difícil os relacionamentos, acho que em função de muita informação, né? A pessoa acaba ficando na dúvida.
E muita distorção também dos fatos, né? Isso aí é uma coisa que tem acontecido demais, né?
É, as pessoas às vezes não pesquisam, né, Eduardo? Igual você falou, ó, vocês são pessoas de pesquisa, né? A gente procura sempre estar... Tipo, pelo menos no meio musical nosso, tipo assim, procura estar bem informado, estar bem contactado, estar bem, né, selado com os parceiros.
A gente tem encontrado parcerias fora do meio musical, com esse lançamento do Sinicaus que eu estou participando. Uhum. Aquelas pessoas que estão ali na organização são pessoas, ó...
É, você vê...
Que
você
a ideologia...
O underground, ele coabita com várias linguagens, várias artes, né? Não é só o privilégio da música, né? Tem os poetas marginais também.
É,
tem a galera do cinema aí, fazendo experimentais e tal.
É, o lance é não se fechar, né? Tem que estar aberto a...
E experimentar muito, produzir sem medo, né?
Medo de... que nossa cidade aqui, nossa capital é muito ampla, né, Eduardo? Tem coisa demais em Cuiabá, né?
Muita coisa acontecendo.
Muita coisa, tipo... Ainda bem, né?
Massa, legal demais. Ó, infelizmente nosso tempo está chegando ao final, já vamos aqui para as considerações finais. Primeiro eu já vou despedindo aqui do nosso suporte técnico ali, meu amigo Caio Alves.
Salve, Caio.
Caio. Gerente de rádio Jaime Neto, Clenon Borges, superintendente da rádio, Rosemary Felfilha, secretária de comunicação da Assembleia. Eu sou Eduardo Ferreira e estou aqui finalizando mais um Sons de Mato Grosso com Batman e Corvo, duas entidades do underground aqui. Uma história muito legal, conversamos muito, tem muita história aí. O programa vai ser repetido algumas vezes. E vamos terminar com música, né? Batman, suas palavras finais.
Agradecer a todo mundo aí, você por abrir esse espaço pra gente aí, mais uma vez estar mostrando as ideias, estar mostrando os trabalhos aí. Agradecer a todo mundo aí, pedir pro pessoal a comparecer nos shows aí, continuar dando essa força
que o bloqueio vem aí.
Vem aí, underground, força e vida longa a todos que estão envolvidos com música aí.
Que ótimo, música. É isso aí, irmão. E aí, Corvo?
Então, o meu
recado... Aí você já aproveita e chama a última música.
Qual que é?
Qual que é mesmo o nome? A terceira lá.
Eu não queria estar aqui.
Vai lá, dá uma olhada lá.
Eu não queria estar aqui.
Então, essa
eu não queria estar aqui. Também. Nem no nosso erro aqui, eu não queria estar aqui. Que bom que o programa é improvisado, mas é o espírito da coisa.
O meu recado é que as pessoas têm a mente mais aberta, não fechar só numa coisa ali. A cultura de Mato Grosso é muito rica, né, cara? De todos os segmentos, tanto do underground e a cultura em geral, né? E ficar ligado e abraçar os irmãos que chegarem de fora também, que vai somando cada vez mais, né? Isso aí que faz ser rica a nossa cultura.
Valeu, Corvo. Valeu, muito obrigado. Um abraço, até a próxima.
Sons de Mato Grosso.